Hebreus capítulo 9. O primeiro tabernáculo tinha, de fato, um conjunto de regras do serviço divino e do santuário terrestre. Pois a primeira parte do tabernáculo, que é chamado lugar santo, foi cuidadosamente equipada, com o candelabro e a mesa para os pães da proposição. E depois do segundo véu, havia uma parte interna chamada Santo dos Santos, tendo um incensário dourado e a arca da aliança coberta por dentro e por fora com ouro, dentro da qual havia um vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança.
Algumas traduções dizem altar do incenso aqui, mas esse altar realmente pertencia ao lugar santo, não ao Santo dos Santos. Ele foi colocado diretamente em frente ao véu que separava o lugar santo do Santo dos Santos. Quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, levava o incensário, parte do altar do incenso, com o incenso sendo queimado nele, para dentro do Santo dos Santos. Êxodo, capítulo 40, versículo 26, e Levítico, capítulo 16, versículo 12. Portanto, era esta parte do altar, o incensário, que pertencia ao Santo dos Santos, e não o próprio altar de incenso.
E em cima dela estavam os querubins da glória, lançando sua sombra sobre a tampa propiciatória, que são coisas sobre as quais não falaremos com grandes detalhes no momento. Agora, sendo essas coisas cuidadosamente preparadas dessa maneira, os sacerdotes continuamente vão à primeira parte do tabernáculo cumprindo os serviços. Mas o sumo sacerdote vai sozinho à segunda parte, apenas uma vez por ano, e não sem sangue, o qual oferece por si mesmo e pelos pecados que o povo cometeu por ignorância. Através desse arranjo, o Espírito Santo está mostrando que o livre acesso de todos ao Santíssimo Lugar não tinha sido ainda desvendado enquanto o primeiro tabernáculo ainda estava em uso. Esse tabernáculo era apenas uma figura de algo no futuro, que tinha sido estabelecido por um tempo limitado, onde tanto ofertas como sacrifícios foram oferecidos, os quais não podem aperfeiçoar o entendimento do que é o certo e do que é o errado, alinhando-o com a mente de Deus, dos que ali serviam. É porque se trata apenas de carnes, bebidas e várias limpezas cerimoniais que são meramente ordenanças humanas, impostas até vir um tempo de reformação. Mas o ungido veio como sumo sacerdote das boas coisas que haviam sido planejadas no maior e mais perfeito tabernáculo. Não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação. Ele entrou nesse santíssimo lugar de uma vez só. Não através do sangue de cabras e bezerros, mas através do seu próprio sangue, tendo encontrado uma eterna libertação para nós. Pois se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha, espargidos sobre os contaminados, purificou a carne deles, tornando-as limpas, quanto mais irá o sangue do ungido, o qual, por meio do Espírito Eterno, ofereceu a si mesmo sem defeito a Deus, purificar seu entendimento do que é certo e do que é errado, a fim de que não mais pratiquem atos que produzem morte, capacitando-os a servir ao Deus vivo. E, por essa razão, ele é o mediador da nova aliança, já que ocorreu uma morte pela libertação por meio de pagamento do resgate daqueles que violaram a primeira aliança, de modo que aqueles que foram chamados possam receber a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, aquele que o fez deve ter morrido, pois um testamento somente é válido quando tenha havido a morte, uma vez que ele não tem validade enquanto aquele que o fez ainda está vivo. Portanto, mesmo a primeira aliança, ou testamento, não foi dedicada sem sangue, significando uma morte. Pois, quando Moisés havia pronunciado todos os mandamentos a todo o povo de acordo com a lei, tomou o sangue dos bezerros e das cabras com água, lã escarlate e esopo, e aspergiu o próprio pergaminho junto com o povo, dizendo: "Este é o sangue da aliança que Deus ordenou a vocês." Além disso, da mesma maneira aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios de serviço. E, de acordo com a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, pois sem o derramamento de sangue, uma morte, não há libertação do pecado. Foi necessário, portanto, que as cópias das coisas dos céus fossem purificadas desta maneira. Mas as próprias coisas celestiais têm sido purificadas com melhores sacrifícios do que aqueles, porque o ungido não entrou em lugares santos feitos com mãos humanas, que são meramente tipos dos verdadeiros, mas no próprio céu, e está agora se apresentando diante da face de Deus por nós. Nem ele necessita oferecer a si mesmo frequentemente, uma vez que o sumo sacerdote entrava no Santíssimo Lugar todos os anos com o sangue de outro. Se fosse assim, ele teria que padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, de uma só vez, ao final das eras, ele foi manifestado, a fim de abolir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E vendo que foi reservado aos homens morrer apenas uma vez, vindo depois disso o julgamento, assim também ungido, tendo sido oferecido uma única vez para carregar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez àqueles que o aguardam, tendo colocado de lado o problema do pecado, a fim de trazer-lhes o passo final da sua salvação.
Esse passo final da salvação se refere à redenção ou glorificação do corpo.